Sim, não é necessário isso, não há projeção. Bom, estamos em condições de iniciar esta última audiência da nossa reunião de hoje. Cumprimentar em nome da Comissão da Agricultura e Mar os representantes que aqui hoje estão da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves e que são representados pelo Sr. Ivan Ramírez e Joana Andrade. E, portanto, dirigiram um pedido à Comissão Parlamentar no sentido de abordar as questões relacionadas com o futuro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, nomeadamente das vertentes que, no que diz respeito à atividade específica da sociedade, mais diretamente dizem respeito, mas de uma forma geral em relação às preocupações que esta nova política marítima integrada e o respectivo fundo colocam à vossa organização. Estão presentes representantes do Partido Socialista, do CDS-PP e do PSD, neste momento, exatamente, que estão presentes na sala. Não sei se, entretanto, se juntarão representantes deputados de outros grupos parlamentares, nomeadamente Partido Comunista e Bloco de Esquerda, aguardaremos, mas também dizer que, em simultâneo, como sabem, na Assembleia decorrem outras reuniões de outras comissões e, por vezes, às vezes é necessário que alguns colegas deputados, sobretudo os grupos parlamentares mais pequenos, estejam presentes noutras reuniões. De acordo com a metodologia que normalmente temos estabelecida para este tipo de audiências, há um primeiro período de cerca de 10 minutos, 15 no limite, para uma apresentação inicial daquilo que são os objetivos que estiveram subjacentes ao pedido desta audiência. É dada a palavra aos grupos parlamentares de seguida para tecerem os comentários e colocarem as questões que entendam adequadas e depois novamente voltar a palavra aos representantes da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves para comentarem, responderem e, enfim, aduzirem aquilo que entendam adequado. Posto isto, concordando com esta metodologia, dou-lhe a palavra, não sei se ao Sr. Ivan Ramírez. Faz favor, então, tem a palavra.
É necessário ligar isto ou não?
Sim, ok. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Ficamos muito contentes de ter a oportunidade de ser recebidos cá nesta comissão. O primeiro é apresentar-nos mais uma vez. O meu nome é Ivan Ramírez, como já terão reparado, sou espanhol, por isso peço desculpas já pelo português, embora estou a coordenar o programa Marinho da SPEA desde há já 10 anos. No entanto, tamén coordeno neste momento o programa Mariño da BirdLife International, que é a ONG a través da cual estamos representados neste país, en Portugal. Simplemente para vos dizer, na SPEA neste momento é unha ONG de uns 3.000 e tal socios. Somos unha das ONGs máis antigas de Portugal. Digamos que estamos a liderar o proceso de identificación de áreas mariñas importantes no mar e, de facto, faz parte da agenda a cuestionar un bocado como que neste momento a designación de áreas mariñas protegidas, que ao noso entender está claramente atrasada. E pronto, estou aquí coa miña colega Joana Andrade, que traballa comigo no Departamento Mariño da SPEA. E pasamos un bocado a presentar os principais pontos deste pedido de audiencia. Temos dois, basicamente. Por un lado, os dois ligados ao FEAMP. Por un lado, a vertente, digamos, europea. Como vocês saberán, no día 23 está prevista a votación do Fundo Europeo das Pescas e Mariño, o FEAMP, ou IMFF, nas súas siglas inglesas. Queríamos, por un lado, coñecer qual é a posición dos vosos grupos parlamentares perante esta votación e a presentar as nosas prioridades, obviamente. Isto porque, en paralelo a esta reunión, nos vamos para a semana manter unha serie de reuniões con eurodeputados portugueses en Bruselas. Vamos tamén reunir coa comisaria da Manaki na próxima cuarta-feira. Obviamente que a nosa posición já é pública a través da plataforma PONG Pesca cá en Portugal, e alías aproveito para presentar un bocado esta plataforma constituída por varias ONGs ligadas ao sector do mar en Portugal. E, portanto, queríamos, por un lado, coñecer qual é a posición dos vosos grupos parlamentares, nomeadamente no que diz respeito ao incremento dos fundos destinados á recolla de dados e sistematización da gestão das áreas mariñas protegidas, das futuras áreas mariñas protegidas, mas tamén da pesca e da pesca sustentável. E, por outro, a vosa posición operante ao uso ou ao incremento dos recursos financeiros que posan ser destinados á modernización da frota e ao incremento da capacidade de pesca. Unha coisa que, obviamente, preocupanos particularmente, xa que foi provado ao longo dos últimos 10 anos que a anterior política comunitaria das pescas demostrou que incrementaron o esforzo de pesca, non reduciu o esforzo de pesca, o que foi perjudicial para países como Portugal e moito beneficioso para outros como España. Ese sería o primeiro ponto da agenda. O segundo ponto teria a ver máis como a vertente nacional, nomeadamente o Plano Operacional Nacional, nomeadamente a disponibilizar dos fundos para, novamente, a implementación da futura política comunitaria das pescas, máis tamén outros, digamos, cuadros legislativos, como poderá ser a Directiva Cuadro Comunitaria da Estrategia Marina, acho que é o nome en portugués. E, obviamente, que tamén preocupanos moito como é que o Parlamento, como é que vocês estão a pensar no que diz respeito á elaboración do Plano Operacional Nacional, no que diz respeito á disponibilización destes fundos para actividades ligadas á pesca sustentável, porque já no pasado comprobamos, non só nos, SPEA, mas sí todas as ONGs de ambiente, que estes fundos, rara vez, por non dizer ninguna, chegan ás ONGs ou a entidades que fazan estudos e investigación ligados ao ambiente no mar e máis concretamente a pesca sustentável. Para vos dar un exemplo, no mes de novembro pasado foi aprobado pela Comisión Europea unha proposta que un plano de acción, e xa agora entramos un bocado na nosa área máis específica, que é as aves, foi aprobado un plano europeo que é conhecido como Cyber Action Plan, o European Cyber Action Plan. É un plano que diz que basicamente cada Estado membro deberá disponibilizar medidas para mitigar, minimizar e erradicar a captura accidental de aves mariñas. Esta comunicación foi apresentada, como vos digo, na reunión da Comisión do pasado mes de novembro. O Consello teve unha primeira reunión e Portugal dice explícitamente que necesitaba máis dados antes de aplicar esta comunicación da Comisión en Portugal. A nosa pregunta é como é que vos estáo a pensar implementar isto e que tipo de dados e como é que vão ser recollidos, tendo en conta que o FEAMP neste momento disponibiliza moito pouco dinheiro para recoller estes dados. Portanto, sabemos que isto, obviamente, é un bocado un círculo vicioso. No, isto non se dice en portugués, ou sí? Ok. Sabemos que se a propia Comisión e os propios países, neste caso Portugal, defenderan que ainda non estamos preparados para implementar este plano, máis ao mesmo tempo o FEAMP non disponibiliza fundos para recoller dados, non sabemos moito ben como dar a volta a situación. Pronto, basicamente, esos serían os dois pontos. Non sei se, relativamente a DQM, algún ponto máis específico que queres fazer.
Se calhar posso acrescentar tamén, só reforçando que, relativamente ao FEAMP e à votação que vai decorrer no dia 23, aquilo que nós defendemos é que, de facto, sejam aumentadas as verbas para a recolha de dados, para a monitorização, como o Ivan já referiu, que é fundamental, e, por outro lado, que não sejam disponibilizadas tantas verbas para a modernização da frota, que vai fazer com que aumente a sobrepesca, e sabemos que cerca de 40% dos stocks estão considerados em sobrepesca, e para os outros não há informação disponível que permita avaliar essa situação. Fazendo, se calhar, um bocadinho a ponto com a Diretiva Quadro Estratégia Marinha, penso que também estarão a par da diretiva, foi apresentado no ano passado o relatório de avaliação inicial. Todos os Estados-membros entregaram esse relatório à Comissão Europeia e nós agora estamos na fase em que cada Estado-membro tem que definir um programa de monitorização, sobretudo para aqueles descritores que foram identificados em que havia lacuna de conhecimentos e falta de dados, mas também para aqueles que foram considerados em bom estado ambiental, mas que poderão vir a deixar de estar nos próximos 5 anos. Portanto, esse processo está agora a decorrer, nós fazemos parte da Comissão de Acompanhamento. Isto para dizer que esta diretiva não tem um instrumento financeiro específico que possa suportar estes custos com o programa de monitorização e que será o futuro FEAMP e o futuro programa operacional a nível de Portugal que irá alimentar, digamos assim, esse trabalho. E pronto, basicamente são estes os nossos pontos.
Só para insistir mais uma vez na questão financeira, imagino que pronto, nós enviamos vários comunicados e documentos de posição aos diferentes grupos, mas eu acho que é importante novamente repetir, os subsídios anuais da União Europeia, só para vos lembrar, no passado destinaram 156 milhões de euros para acordos de parceria e apenas 50 milhões de euros para acordos de investigação e recolha de dados. Portanto, fica clara qual é que é a diferença de valores. Portanto, o que nós obviamente quereríamos era obter o apoio dos grupos parlamentares para duplicar esta lotação destinada à recolha de dados. É impossível falarmos de pesca sustentável quando non há dinheiro para recolher estes dados. E ao mesmo tempo, a outra petição que nos queríamos fazer era que exista a flexibilidade por parte dos Estados-membros para transferir fundos, fundos estruturais, digamos así, para actividades de controlo e aplicação de recolha de dados, porque neste momento, segundo o que está previsto, isto non poderia ser viável e achamos que faz todo sentido. Pronto, basicamente, esses são os nossos pontos.
Muito obrigado. Vou então agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares que desejarem intervir. Senhora Deputada Lídia Bulcão, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e agradecer em nome da bancada do PSD por aqui virem expor as suas preocupações com uma matéria tão importante como esta. Efetivamente, a exploração económica e a preservação ambiental são hoje dois domínios de ação estratégicos. E se é verdade que eles são indispensáveis para a promoção do desenvolvimento sustentável e sustentado do país, também não é menos verdade que as fronteiras políticas entre os diferentes estados costeiros são irrelevantes para a preservação e proteção do meio ambiente marinho, pelo que quaisquer medidas a adotar deverão sempre ter em conta a interconectividade dos diferentes ecossistemas marinhos. Ainda assim, não podemos esquecer as nossas especificidades. O Ministro do Ambiente, ainda esta semana, reconheceu que Portugal é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, que representa para o nosso país uma ameaça maior do que para a generalidade dos países europeus. Aliás, o último relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas diz que as temperaturas de verão em Portugal deverão subir mais 9 graus até 2100, um valor que está acima do previsto para o resto do mundo. Por isso mesmo, o Governo vai avisar que no próximo quadro comunitário o país terá de alocar 20% de todo o financiamento, ou seja, um quinto do fornecimento disponível, para medidas que permitam reduzir as emissões de dióxido de carbono, mitigar as alterações climáticas e gerir os riscos relacionados. Pode parecer muito dinheiro, mas a verdade é que o custo de não se fazer nada seria muito maior. No caso da redução de emissões de carbono, poderia mesmo custar 5 a 230 vezes de acordo com os últimos dados. Ao mesmo tempo, o novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas passa a ter um âmbito mais alargado do que o anterior Fundo Europeu das Pescas no que diz respeito aos investimentos no mar, o que para nós é uma boa notícia. Este fundo passa agora também a financiar investimentos na área da investigação, monitorização e sustentabilidade dos recursos marítimos e sendo, aliás, o único fundo comunitário a aumentar os recursos financeiros disponíveis. Eu sublinhava aqui que Portugal aumenta aqui a sua dotação de 4 para 6% do total de fundos e que deverá dispor de uma ajuda global que pode chegar aos 400 milhões de euros. Este alargamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas reconhece, entre outras coisas, e como positivas a nosso ver, a necessidade de fazer estudos para a implementação da Política Comum de Pescas nas zonas biogeograficamente sensíveis. As cessações temporárias da atividade durante os períodos de paragem biológica para a proteção dos recursos, o incentivo à utilização das artes de pesca mais seletivas e o reforço do apoio à recolha de dados sobre a pesca. Como menos positivas ou mais polémicas serão, de facto, a alocação das verbas para a reconversão da frota, que, no nosso ver, só é aceitável se não significar um aumento da capacidade de pesca. E destacava aqui não só as restrições à renovação e modernização da frota, que dificultam também fortemente, apesar disso, qualquer ação pertinente a este nível, ao limitar as intervenções a embarcações de pequena pesca com mais de 35 anos e na condição de reduzir em pelo menos 40% a capacidade de esforço e consumo energético da embarcação. Do mesmo modo, o apoio à substituição de motores principais ou auxiliares obrigam também a uma redução de pelo menos 40% da potência. Pelo que para nós, e dada também a atual situação de crise generalizada, é uma medida que pode dificultar ainda mais a competitividade do nosso setor, que é uma pesca extremamente artesanal. É fundamental, pois, assegurar a melhor e mais completa utilização destes fundos desde o seu início, para não se repetir até o que aconteceu com o último Promar, que nos primeiros 2 anos teve uma taxa de execução zero. Atualmente, os meios comprometidos do Promar quase quadriplicaram desde que este Governo entrou em funções, estando atualmente a taxa de compromisso nos 73% e a taxa de execução nos 41%. Mas é preciso mais e todos temos de continuar a trabalhar para aumentar estes valores, sobretudo o que diz respeito ao desenvolvimento sustentável das zonas de pesca. De igual modo, é importante desenvolver o estudo e a implementação dos locais de refúgio como forma eficaz de resposta a acidentes e poluição do mar, com o objetivo de mitigar os seus efeitos sobre o meio marinho. Também reduzir as devoluções de peixe não comercial ou a captura ocidental de aves, tartarugas e mamíferos marinhos deve ser quase um desígnio nacional, para não acontecer com outras espécies o que aconteceu, por exemplo, com a população de cagarros. Atualmente o cagarro, como saberão, é a ave marinha mais abundante nos Açores, mas isso corresponde a um total de cerca de 60% da população mundial desta espécie, que está classificada como vulnerável na Europa por estar ameaçada pela pesca, pela distribuição dos seus habitats nos locais de nidificação. Acompanhamos também as vossas preocupações com a aquacultura, muito embora seja de ressalvar que os contratos das novas concessões já incluem algumas dessas preocupações e que a nova lei do ordenamento e gestão do espaço marítimo que estamos a trabalhar em sede desta comissão, no âmbito do grupo de trabalho criado para o efeito, as vai aprofundar. Julgo até que teremos certamente a oportunidade de ouvir a CPE sobre esta matéria no âmbito do grupo de trabalho. Consideramos também ainda que é necessário promover a partilha de informação entre os sistemas de vigilância, de monitorização e de controlo, bem como promover a participação em projetos nacionais e comunitários tendentes à conceptualização e implementação de soluções tecnológicas inovadoras, designadamente das que conduzem à redução das emissões de CO2 no âmbito do transporte marítimo. E nesse sentido gostava de perguntar também qual a vossa opinião sobre a proposta que foi feita esta semana pelo coordenador europeu do projeto das autoestradas do mar, Valente Oliveira, que foi propor ao Governo Regional dos Açores que fossem desenvolvidos esforços para criar na região um ponto de reabastecimento dos navios a gás natural liquefeito. E gostaria de saber a vossa posição sobre isto. E, igualmente, gostava também de vos pedir a visão sobre a aplicação dos fundos comunitários a três áreas que não referiram aqui e gostava que aprofundassem mais, nomeadamente a sensibilização ambiental, o turismo e a investigação científica, que estão diretamente ligadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento económico marítimo integrado que precisamos ter. Da minha parte, é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Fão.
Hoje aqui estão nesta audiência para abordar esta matéria, não especificamente em relação ao assunto, à matéria da preservação da fauna avícola, mas fundamentalmente para falar de questões de natureza mais abrangente, mais geral, relacionadas com a política comum de pesca, a nova política comum de pesca e particularmente a aplicação, a utilização e o funcionamento do FEPAM, do novo Fundo Europeu das Políticas Integradas de Marítimas e de Pesca. Queria também deixar uma nota de felicitação pelo trabalho, pelo desempenho, pelo envolvimento e pelo contributo que a sociedade em geral, ou seja, no seu conjunto enquanto organização, e seguramente aqueles que na sociedade desenvolvem a sua atividade e dão os seus contributos, exatamente não só pela chamada de atenção, pelas recomendações e pelos alertas que nos fazem, aqui neste debate político específico, mas genericamente por todo o trabalho desenvolvido ao longo do tempo da existência da sociedade em prol da preservação do ambiente, dos ecossistemas e, enfim, das aves em geral, nomeadamente do ambiente marítimo. Esta matéria da nova política comum de pesca tem tido na Assembleia da República, desde o momento em que foi apresentado o Livro Verde, que teve como exatamente base as preocupações e a inevitabilidade da revisão da política comum de pesca existente até à altura, tem sido acompanhada, nomeadamente pela Comissão da Agricultura, e agora a Agricultura e Mar, de uma forma, diria eu, próxima e muito empenhada. Foram promovidos já vários debates, várias audiências, iniciativas diversificadas sobre o desenvolvimento desde a apresentação do Livro Verde, depois em 2011 com a apresentação da proposta de base da negociação da Política Comum de Pesca e agora mais recentemente, nomeadamente após a aprovação do Regulamento de Base da Política, uma nova audiência e uma conferência e um seminário foi promovido aqui na Assembleia da República. Ou seja, os grupos parlamentares têm estado acompanhando com pormenor esta matéria, sendo certo que se é importante e fundamental a intervenção e a participação dos deputados, todos os grupos parlamentares, esta matéria, o fórum fundamental de debate e decisões, decorre exatamente do Parlamento Europeu. Cabe aos partidos representados na Assembleia da República, através dos seus representantes no Parlamento Europeu, fazer chegar aquilo que são as nossas preocupações, sendo que depois, na parte mais de decisória, o Governo tem, obviamente, um papel fundamental, particularmente naquilo que são depois as reuniões ao nível do Conselho e ao nível da Comissão, mas sobretudo ao nível do Conselho. Mas, portanto, para dizer que tem havido este acompanhamento, e este acompanhamento sempre, não só de acompanhamento, mas também de uma constante manifestação de preocupações também por parte do Parlamento Português e dos vários grupos parlamentares, preocupações, sugestões e chamadas de atenção em relação àquilo que deviam ser os princípios bases da nova política de mundo de pesca. Desde logo, tendo subjacente o problema fundamental que é aquilo que está perfeitamente contabilizado, concluído, que é uma sobrepesca que constitui uma preocupação muito grande no que diz respeito ao futuro da preservação da maior parte das comunidades e das populações pescatórias. Nós temos seguramente os mesmos dados que os senhores têm. Há cerca de 3 quartos da população piscícola está considerada como em situação de sobrepesca. 80% das espécies capturadas no Mediterrâneo são exatamente ameaçadas por esta situação e no Atlântico 65%. Enfim, dados que são dados estatísticos, naturalmente que porventura não serão rigorosos, porque isto também é uma matéria que não é de fácil contabilização, mas dão exatamente a nota daquilo que é a dimensão do problema. E, portanto, o que esteve subjacente, essencialmente, a este processo da participação do Parlamento Português e do Partido Socialista no debate da nova política de pesca foi esta preocupação de base. E, naturalmente, depois, através daquilo que foram os nossos comentários, chamar a atenção e pugnar pela necessidade do equilíbrio dos três pilares, do equilíbrio dos três pilares ambiental, o social e o económico, naquilo que é a nova PCP. Sendo certo que houve no nosso entendimento, ou há no nosso entendimento, um conjunto de evoluções, aliás reconhecidas também pela sociedade e que são importantes de registar, desde logo matérias como a proibição das rejeições, a promoção da pesca costeira e artesanal muito mais sustentável e muito menos depredadora, portanto, que poderá contribuir de forma significativa exatamente para esta valorização do pilar ambiental e da sustentabilidade do setor, um investimento forte na valorização das técnicas seletivas nas capturas, quer ao nível dos instrumentos das artes de pesca, quer ao nível dos períodos hábeis para o desempenho para o desenvolvimento da atividade, a valorização e o reforço da investigação e da ciência no tratamento destas matérias, a implementação do rendimento máximo sustentável, a promoção da aquacultura, o combate à pesca ilegal, etc, etc. Ou seja, há aqui um conjunto de indicadores que, naturalmente, na base dos princípios, temos sempre estabelecer a diferença entre aquilo que são os princípios e depois aquilo que serão as práticas, ou seja, o acompanhamento e a concretização destes princípios, mas que, de alguma maneira, não nos tranquilizando na totalidade, nos satisfazem parcialmente daquilo que são os indicadores da perspectiva da futura política comum de pesca. Chamam a atenção, e sobretudo está na base daquilo que são as notas que nos trazem, por parte da sociedade, a necessidade de se lutar por um reforço significativo no âmbito do Fundo Europeu, do apoio à recolha de dados, ou seja, ao acompanhamento de todo aquilo que serão as novas orientações da política comum de pesca. E esta matéria, de alguma maneira, se não salvaguardada para menor, está envolvida no âmbito daquilo que são as preocupações pelo reforço da investigação e da componente científica no acompanhamento da nova política comum de pesca. É óbvio que isto agora, nas questões de pormenor do fundo, no seu funcionamento, no acesso ao fundo, nomeadamente para organizações não governamentais, que é uma outra das questões que colocam como reivindicação, tem de ser, nesta fase final da negociação, que depois do dia 23 de outubro irá decorrer a 3, entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, naturalmente tem de ser salvaguardado. E eu fiquei, registei isso como importante, de terem agendados muito brevemente reuniões, quer com a Comissária, quer com os deputados de vários grupos parlamentares do Parlamento Europeu, porque essa é fundamental, essa sensibilização, que naturalmente lhes caberá a ele, fundamentalmente, na fase das negociações, salvaguardar. Eu queria chamar a atenção que o deputado, o eurodeputado português, Capoulos Santos, tem tido uma posição nesta matéria, nomeadamente na definição daquilo que são as regras da negociação, chamando a atenção para um conjunto de aspectos que vão de encontro às preocupações que os senhores têm demonstrado. A nível nacional, se bem que o Governo, temos inquirido várias vezes a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado sobre isto, se bem que o Governo tem demonstrado que está sintonizado e acompanhando a discussão e o debate e as negociações sobre isto, por outro lado, deixa-nos aqui algumas preocupações que já lhes transmitimos, nomeadamente a nível nacional, por exemplo, não temos ainda devidamente desenvolvido, ou pelo menos até à data, não é de conhecimento público, o Plano Estratégico Nacional para a Aquacultura e também o Plano Operacional das Pescas para o período 2014-2020, ou seja, instrumentos nacionais de gestão que porventura poderão fragilizar um pouco essa posição. Eu já termino, Sr. Presidente, pedindo o seguinte, eu tive aqui conhecimento, tiveram uma reunião recente com o Sr. Deputado de Estado
para abordar estas matérias e, de uma nota que eu tive aqui acesso de noticiosa sobre a vossa reunião, dizem que foi entregue um documento ao Sr. Estado de Estado sobre esta matéria. Eu não sei se este documento nos podia ser facultado, acho que era importante, julgo que não o temos ainda, por outro lado, realmente fazer aqui um sublinhado de incentivo a que essas reuniões que vão desenvolver no Parlamento Europeu se realizem realmente rapidamente, porque aí sim está o cerne do debate da questão em relação a esta matéria, a salvaguarda no âmbito do Fundo Europeu, aquilo que são o apoio às organizações não-governamentais para pôr em prática o seu trabalho, que é fundamental para este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo...
Obrigado, Sr. Deputado. Peço-lhe só que desligo o seu microfone. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar representantes aqui da CPEA. Não vos deixei de ouvir, embora eu não esteja por dentro desses assuntos, é o meu colega João Viegas, que não pôde estar presente, que está por dentro destes assuntos, portanto, eu limitei-me a ouvir-vos, a tomar as notas e fazer chegar as notas ao João Viegas. Não vou adiantar mais nada sobre isso, porque uma coisa ou outra que podia dizer aqui não deve ter grande importância em relação ao que nos vieram aqui trazer, mas terei, portanto, dar ao deputado João Viegas aquilo que se passou aqui, e que eu possa também fazer algo pela vossa causa, que tenho a certeza que faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, devolvo-vos novamente a palavra.
Ok. Muito obrigado, tanto ao PSD como ao PS, pela contribuição e pelos interessantes pontos que fizeram. Eu, se calhar, vou tentar dividir novamente a vertente europeia da vertente nacional, também. Eu acho que todos nós somos conscientes de que a vertente europeia e a votação do próximo dia 23 é um trabalho que, se calhar, nós devemos focalizar no lado de Bruxelas, não é? E é isso que nós estamos a fazer. No entanto, eu queria ter a segurança de que os nossos grupos parlamentares, através dos nossos eurodiputados, vão votar por um incremento da lotação destinada a recolher os dados e da investigação, porque para nós isto é, obviamente, fundamental. Se estamos a promover uma pesca sustentável, mas não estamos a atribuir os fundos necessários, para já é um problema muito sério. Obviamente que nós vamos passar esta mensagem nas reuniões da próxima semana e, obviamente, que a própria comissária da Manaki quer reunir connosco e é por isso que ela marcou a reunião na próxima quarta-feira com as ONGs de ambiente para reforçar a própria mensagem da comissão. Mas pronto, nomeadamente no caso português, nós não podemos deixar de insistir na importância de que a mensagem seja também de Lisboa para Bruxelas e não apenas ao contrário. Isto porque Portugal só tem a ganhar com este tipo de aproximações, quando há outros países, nomeadamente a França ou a Espanha, que terão muita mais dificuldade em aprovar isto, por causa do seu lobby interno, industrial, etc. No caso português, eu acho que estamos perante uma situação ótima para avançarmos todos a um objetivo mais sustentável. No que diz respeito ao nível nacional, gosto de ouvir, embora tenho que dizer que fico um bocado com pena, perante ao Plano Operacional Nacional, que ainda não tem um conhecimento muito específico da proposta. Nós tivemos uma reunião com o Secretário de Estado há 2 meses, penso eu, não tenho a data comigo agora. Fomos informados de que, obviamente, seria um processo participativo, fomos informados de que já na próxima semana, na seguinte semana, a nossa reunião ia ter lugar uma reunião com diversas entidades para debater e apresentar uma proposta. Fomos convidados a participar nesta proposta, mas nós, SPEA e a própria PONC Pesca têm estado a ligar semanalmente quase ao assistente, ao gabinete do secretário, e infelizmente ainda não temos nenhum avanço relativamente a esta matéria, o que para nós é um facto preocupante, tendo em conta que vai ser este fundo que vai realmente dizer na realidade se temos pés para andar ou não no que diz respeito à pesca sustentável. Portanto, reforçar mais uma vez a importância deste processo, ao igual do que a minha colega poderá dizer respeito à DQM. Simplesmente, mais um ponto relativamente ao Promar. Vocês têm a carta que nos enviamos. Fico também contente e também novamente triste em saber que o Promar nos primeiros 2 anos teve uma execução de 0, o que para nós é estonteante, directamente. Mas tamén temos que dizer que neste momento, mesmo con esta execução do 40%, o acceso a estes fundos por parte das ONGs e das instituciones de investigación no geral é perto ao 0. Ou seja, neste momento, inclusive aquelas entidades de como que se llama, entidades que gera a nivel local. Entidades de desarrollo local. Exacto. Que geran estos fondos, los GACs. Sí, tenemos que ser realistas. A probabilidad de que una ONG o até una universidad fique perto deles, presente un proyecto de investigación, de recolha de datos para mitigación de las pescas, para tubarões, tartarugas, o estado de área marinha protegida, que eles fiquen a ouvir isto e que seja admitida directamente a trámite, é abaixo dos 5%. Daí a ser aprovado, eu diria que é do 0%. Ou seja, neste momento, e nós, aliás, já tivemos que fazer case oficial relativamente ao GAC do Algarve e enviamos cópias a diversas entidades e parlamentares. A verdade é que sempre que uma ONG tenta usufruir destes fundos que estão teoricamente destinados para a pesca sustentável, são sistematicamente rejeitados e somos considerados não elegíveis. Portanto, acho que temos muito trabalho a fazer a nível local para que isto não se repita. Ou seja, não é viável, por um lado, dizer e ler na página web de um GAC que existe realmente um determinado valor para a pesca sustentável e depois, quando nos apresentamos uma proposta, é sistematicamente rejeitada. E não estou a falar das PEAs, estou a falar de qualquer ONG do ambiente. Portanto, eu acho que aqui falta claramente transparência e falta disponibilidade destes fundos. Se estamos a falar de pesca sustentável, temos primeiro que saber como é que está o ambiente e qual é que é o estado dos estoques e das especies na alvo. O meu último ponto, que está um bocado ligado à pergunta, à sua pergunta sobre a proposta da área de repostagem de gás. Tenho que dizer que saí da proposta, mas ainda não li, portanto, é relativamente recente, mas eu acho que é uma boa oportunidade para falar do outro grande problema que temos neste momento, e é que, até o ano 2008, Portugal deveria ter designado uma rede de áreas marinhas protegidas. Infelizmente, nada aconteceu. A SPEA foi a primeira entidade, não só de ser de Portugal, a SPEA foi a primeira entidade a nível da Europa que apresentou um projeto com fundos europeus para identificar estas áreas, neste caso das CPEs, da Directiva AVES. Esta rede foi validada por diversos especialistas científicos, tanto nacionais como estrangeiros. O governo recebeu dinheiro da União Europeia para fazer isto. O projeto terminou em 2008, cumpriu todos os requisitos, foi premiado como um dos melhores projetos de investigação da Europa. Estamos em 2013 e nada aconteceu. Neste momento, eu sei, relativamente ao meu cargo, digamos, de coordenador europeu, que a própria Comissão Europeia vai enviar uma carta, começando um processo de case ou de infringement, diretamente ao governo português, o que para nós, novamente, é um contrassenso. Ou seja, não é viável que um país que liderou a investigação marinha e que foi dos primeiros em ter um inventário de áreas, neste momento continue atrasado na designação, deste caso, nas CPs marinhas. Há diversos projetos a decorrer, nós fizemos imensas perguntas, mas pronto, vos estou a dizer isto porque, mais uma vez, sem estas áreas marinhas protegidas, não haverá um plano de gestão para as áreas marinhas protegidas. Sem um plano de gestão, é muito complicado para nós avaliar a viabilidade ou não de uma proposta como esta relativamente aos Açores, nomeadamente tendo em conta a importância dos Açores para as áreas marinhas, tendo em conta que foram já designados parques de ilha e parques marinhos, mas os dois ignoraram qualquer proposta de CPE marinha, e, portanto, obviamente não podemos começar a caçar pela parte de cima, não é? Uma vez que nós tenhamos uma rede de áreas marinhas protegidas legalmente protegida, com os planos de gestão aprovados e com uma fiscalização suficiente, nós poderemos dizer se aquilo faz sentido ou não. Mas neste momento, infelizmente, estamos a acumular uma série de atrasos que inviabilizam qualquer gestão adequada. Pronto, do meu lado era basicamente isso. Não sei se tens mais algum ponto.
Se calhar também para responder à sua última questão relativamente a financiamentos sobre que incluam ações de sensibilização ambiental, de turismo e de investigação. Bom, no que nos diz respeito e da experiência que nós temos, geralmente os nossos projetos são levados a cabo com o intuito de conservar aves e habitats que estão mais ameaçados, digamos assim. Esses projetos, geralmente, nós recorremos a fundos LIFE, do programa LIFE da União Europeia, ou a fundos Interreg, nomeadamente do Espaço Atlântico, em que, geralmente, abordamos estas questões sempre integradas nas ações concretas de conservação que promovemos. No caso do turismo, não tanto, por ser um tema mais específico e um pouco mais fora do âmbito destes projetos, mas tentamos sempre que haja uma grande componente de divulgação e de dar a conhecer ao público em geral tudo aquilo que é feito, as mais-valias que esses projetos trazem, nomeadamente a nível do impacto socioeconómico que cada um destes projetos grandes de conservação tem. E pronto, não sei se respondo, mas mais ou menos aquilo que são os fundos com que nós geralmente contamos. E dizer também que nós trouxemos alguns documentos que depois podem ficar com eles, que falam sobre as questões mais dirigidas ao FEAMP, e depois enviaremos então aquele documento que preparámos a nível da plataforma PONG Pesca, enviamos para quem? Para o... Sim? Está bem. Ok, muito bem. Pronto, temos também alguns materiais da SPEA que vamos deixar aqui para também poderem consultar à vontade e ficarem a conhecer mais sobre a organização. Obrigada.
Muito obrigado, Ivan e Joana, pela vossa presença, pelas informações que aqui deixaram, pela exposição que fizeram. Queria agradecer também aos senhores deputados e às senhoras deputadas a vossa presença. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.